E a partir de agora você acompanha entrevista aqui na Rádio Transmundial. Estamos ao vivo. Você que está nos acompanhando apenas pelo aplicativo ou nos ouvindo de outra forma, vai também lá no site transmundial.org.br para assistir. Aqui diretamente dos estúdios da Transmundial, eu recebo Felipe Vilela. Ele que é pastor, músico, rapper, está com a gente aqui. Seja bem-vindo, Felipe.
Muito obrigado, prazer imenso estar com vocês aqui na Transmundial. E é isso, é uma alegria poder entrar na sua casa, poder entrar no seu carro, poder de alguma forma fazer parte aí da sua manhã, da sua tarde, desses minutos antes do almoço, né?
É, e como ele fala, né, entrar na sua casa, ele sabe o que é isso, o que é o rádio, né, como que é essa comunicação, porque ele até me contava aqui um pouco nos bastidores que já trabalhou com rádio,
já,
né, já apresentou o programa,
é,
já curtiu essa dinâmica de estar junto com os ouvintes. Então vocês cheguem mais perto pra cá, já tô vendo Helenils e José Carlos, Neide, Miriam, Carla, é gente da Bahia, é gente de Minas, do Rio de Janeiro, das mais diversas regiões aqui pra poder te ouvir e conhecer um pouco do seu trabalho. Quero que você fale, Felipe, porque eu sei que a sua trajetória com música começou desde cedo, na verdade, com a palavra, com a composição, desde que você era criança, né?
Sim.
E como a gente está no mês das crianças, eu queria que você falasse também sobre isso, né? Eu acredito que muito dos nossos dons, talentos, sonhos, a gente já começa a ter quando é pequeno, né? Como é que foi para você, que começou já desde cedo ali, produzindo conteúdo, com contato com a palavra, com poesia? O que, que você recebia? Era em casa? De onde vinha?
Então, foi muito, muito curioso você perguntar, uma pergunta muito boa, me remete a muita, muita coisa, muita experiência legal. É, eu, quando criança, eu acho que eu tinha lá os meus 9 anos, e a professora, na época, passou um tema de redação que era uma conjectura, né? uma suposição a respeito de algo. Mas fundamentado em se eu pudesse. Então, se eu pudesse nadar, se eu pudesse voar, se eu pudesse enriquecer, se eu pudesse alguma coisa. E eu me lembro de ter feito uma redação, uma poesia, em uma estrutura poética que acabou chamando muita atenção da escola, de um modo geral. E isso foi para uma revista, na época, chamada Revista Escola. Não sei se, né? Eu sou filho de professora, casado com uma professora. Então, essas revistas chegavam na minha casa por conta da minha mãe ser professora. Mas esse texto foi para a revista Escola, né? E deu uma repercussão. E a partir dali, eu comecei a me desenvolver muito no sentido de escrever. E eu nunca tinha lido uma poesia, nunca tinha visto uma estrutura de texto de poesia, né? A não ser nos livros ali, mas muito, muito superficial. Depois daquilo, eu comecei a escrever muito. E depois de bastante coisas escritas, eu me deparei com um evento de rap, um evento de hip hop, onde eu via as pessoas cantando coisas em cima de um beat, em cima de uma batida, e eu cheguei à conclusão de que tudo que eu tinha escrito nas redações que eu havia feito eram similares àquilo que as pessoas estavam cantando em cima daqueles beats. Então eu descobri que eu já estava escrevendo rap muito antes de ter uma certa experiência profunda com o ritmo. Então o rap surgiu assim, eu disse, eu consigo fazer isso. Então foi assim mais ou menos que surgiu. Eu comecei a escrever antes, depois me deparei com a sonoridade e com movimentos onde as pessoas estavam cantando. E aí, enfim, foi assim que surgiu. E aí desde lá então a gente começou a ir aprimorando, né? Então foi um tempo de aprimorar isso, de adentrar mais o contexto do movimento hip hop. Eu tô falando, eu tô com 37 anos, né? Então, para um contexto de rap, eu já sou meio que tiozão. Mas eu tô falando dessa escola de 1990 no Brasil, que foi muito forte.
Sim.
Então foi mais ou menos assim que surgiu essa o rap, né? O ritmo e a poesia na minha vida surgiu mais ou menos desse jeito.
Que demais, Felipe. E uma coisa que eu fico pensando, né, assim, eu também tenho aqui alguns livros pela rádio, escrever, né, compor, você do nada criar algo, eu acho uma coisa muito difícil. Por mais que possa ser um dom que Deus nos dá, ele exige bastante transpiração também, né? E exige, acho que, muita dependência da parte de Deus. Porque, de repente, sei lá, que nem você, tem um contrato assinado, uma gravadora, tudo certo, mas você ainda não tem nada pronto, né, para oferecer.
Sim.
Você precisa criar. Como é que é esse processo e a questão da dependência de Deus? Porque você também cria a partir da experiência, mas a partir da palavra, né?
Sim, com certeza. Eu acho que, assim, eu particularmente, a gente tem a música para a igreja, que é essa música que contempla o processo litúrgico da igreja, Eu não quero ouvir rap no domingo à noite. Eu quero ouvir o Alessandro Vilas Boas, o Brunão. Eu quero ouvir essa galera cantando e muitos outros. Então, essa música, ela me remete ao contexto da subjetividade da fé, a essa experiência transcendente, a essa coisa de erguer minhas mãos, fechar meus olhos e realmente ter essa experiência de transcendência. Então, essa é a música para a igreja, mas a gente tem a música da igreja, que é a música que contempla o meu dia a dia, o trânsito, o churrasco, a faxina na casa, e que mesmo, apesar de não ser um processo teoricamente litúrgico, eu quero estar de alguma forma conectado com a verdade que eu acredito. Então eu sou muito resolvido em relação a isso. Eu não faço a música para se cantar de olho fechado, minha música é para se cantar de olho aberto. Como é uma música para cantar de olho aberto, eu fico muito atento às dores, né? aos contextos sociais que a gente está vivendo, a questões que são do dia a dia, da vida humana. Então eu fico tentando responder essas dores, ao mesmo tempo que eu preciso, obviamente, da inspiração do Senhor acima de qualquer coisa, para olhar para isso com um certo equilíbrio, né? Acima de, nesse mundo tão desequilibrado que a gente está vivendo, ter essa sobriedade, esse equilíbrio, ter um senso crítico fundamentado na palavra, mas ao mesmo tempo também ser profundamente humano. Sim. Né? Então, eu quero falar da política. Como é que eu poderia falar disso, de um contexto político, sendo sóbrio, provocando pessoas a refletirem a respeito de algo? Eu quero falar da miséria, da pobreza, da fome. Então, eu acho que quem faz a música que eu faço está mais preocupado em responder dores, porque essa é a música da igreja, é a música que acaba respondendo as perguntas que as pessoas estão fazendo, diferente da música do processo litúrgico. Então eu acho que essa diferenciação é muito interessante, principalmente para artistas que estão ouvindo. Às vezes a pessoa quer empurrar a música que é da igreja para a igreja e não vai dar certo, né? Então eu acho que começou a partir daí, eu me resolvi, não vou cantar no domingo à noite a minha música, né? Mas vou cantar na segunda, na terça, na quarta, no churrasco, no aniversário, na resenha do futebol. Então a minha música tem esse cunho, é para se adorar de olho aberto, é para se cantar enquanto a vida acontece.
E falando sobre isso, a gente já vai então com a canção Alma que Sangra, aqui na Rádio Transmundial, que fala dessas dores que como ser humano passamos, né? Mas sim, podemos passar na companhia do Eterno.
Alma que segue sangrando, crise emocional, são cicatrizes que revelam que o passado foi real. Fato é, tempo mudou tudo, acabou com a guerra, os peregrinos tão confusos, louco, perdido na terra. Distante da métrica afinada, mas fora do clique, no tempo em que as poesias valem menos que os bichos. Cê quis assim, né, Jão? Então eis a questão. Cê quis assim, né, Jão? Então eis a questão. Cê quis assim, né, Jão? Então eis a questão. Cê quis assim, né, Jão? Então eis a questão. Agora coloca o mundo no mute. Escuta o seu coração, segue seu caminho. Toma seu leito e vai do Egito. Deus livrou da Babilônia, é você que sai. E o seu alforje de semente é o maior patrimônio. Lágrimas e sonhos condecoram altos anônimos, exército bem grande. Soldados pequenos contextualizaram o céu. A resposta que temos não dá pra terceirizar. O serviço dos santos, nosso ofício, nosso encargo é pano de saco e pranto. Pranto. Pano de saco e pranto. Comissionado cê foi, então se liga. A armadura de Saul não te promove, ela te paralisa. Me disse, acredito que algo dentro te consome. Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Comissionado cê foi, então se liga. A armadura de Saul não te promove, ela te paralisa. No que cê acredita que algo dentro te consome. Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Morrerão de fome. Levante, sente em outro canto do busão pra mudar seu foco de visão. Menino, só não esquece que isso não muda o seu destino. Seguindo na trilha estreita, Jão, sem olhar pra trás. Nenhum vento é favorável pros que não sabem onde vai. Todo moleque é rei, sempre sonhador de ofício. Aprendi que a luz do fim do túnel aponta o nosso início. Aponta o nosso início. O fato é, né, Zé, que os tempos são derradeiros. Se eles não invadem sua mente, isso vai nascer um travesseiro. Boy nasceu travesseiro, aí ó. O fato é, né, Zé, que os tempos são derradeiros. Se eles não invadem sua mente, o boy nasceu travesseiro. suba na seu travesseiro. No que cê acredita, o que é que por dentro te consome? Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Comissionado cê foi, então se liga, armadura de saúde te prepara. Cê acredita que a cor dentro te consome e os seus medos morrerão de fome. Comissionado cê foi, então se liga, armadura de saúde não te promove, ela te paralisa. No que cê acredita que a cor dentro te consome e os seus medos morrerão de fome. Comissionado cê foi, então se liga,
aqui na Transmundial com Felipe Vilela, Alma que Sangra. A gente vai misturar um pouquinho de tudo, tanto as canções gravadas como algumas coisas ele vai trazer pra gente ao vivo. Enquanto isso, a turma chegava, Neide, lá de Recife, Pernambuco, falou: ai, gosto demais, tô aqui assistindo. Assim também o Paulinho, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte, falou: eu curto muito o som dele. Ah, fala um pouco pra ele falar sobre a criação da canção Frequência. Gosto demais.
Frequência foi uma música que eu escrevi em lágrimas, né? Eu queria muito desistir, assim, de tudo que eu tava fazendo. É muito complicado, sabe, Renata? Acertei, né?
Acertou!
É piada inteira. Você viu a minha insegurança quando eu falei, né?
Você pôs no mute depois. Você falou, aí que nem a canção, ele pôs no mute.
Eu olhei.
Pra ver, se eu olhava, era eu mesmo.
E assim, eu teve um dia que eu passei por um contexto onde eu me senti muito humilhado na situação. Muito mesmo. Eu tava num contexto de artistas, assim, músicos, e eu tava começando. Eu tava fazendo meu primeiro disco, pensando em gravar as primeiras canções. E eu fui muito humilhado numa reunião que eu fui convidado para participar, e uma pessoa me humilhou bastante. E eu, de uma banda, que nem existe mais a banda. E eu me lembro dessa banda, eles estavam muito à frente do processo, né, artístico, assim. E eu fui para casa muito, muito triste com aquilo, a minha vida muito difícil. Eu já tinha dois filhos, sonhando com arte, sonhando com música, e ao mesmo tempo tendo que equalizar isso com conta para pagar, com um monte de coisa, com aquela situação que me ofendia bastante, ministério e tudo mais. E eu fui para uma sala que eu tinha, para uma espécie de escritório que eu tinha, e eu comecei a escrever e chorar bastante, sozinho. Eu já tinha algumas pessoas me seguindo, e tem muita gente que eu levo muito em consideração o que a Bíblia propõe: guarda com diligência o seu coração, porque dele procede vida. Tem muita gente que, ao não guardar o coração, perde as suas melhores músicas, perde os seus melhores livros, porque expõe o seu coração e toda a dor que está sentindo. Então a dor, ela pode se transformar em algo muito, muito curador para você e para os outros. E aí eu escrevi num pedaço de papel: ainda que a morte me assole, com a frustração que invade, não enterrarei os meus talentos no campo dos covardes. Eu escrevi isso e tomei uma decisão de fazer isso. E dormi ali. Acordei no outro dia de manhã e terminei o verso. O refrão nasceu primeiro: porque o medo me impede de lutar, mas eu acordo a minha alma todo dia para sonhar. Então essa foi um pacto que eu fiz comigo. Foi uma decisão, foi uma mensagem que eu preguei para mim mesmo. Então, ainda que a morte me assole, com a frustração que invade, não enterrarei os meus talentos no campo dos covardes, porque o medo me impede de lutar, mas eu acordo a minha alma todo dia para sonhar. Quando eu escrevi isso e isso acendeu meu espírito, eu falei: cara, é isso que eu vou fazer. E aí eu fiz a canção em um dia.
Demais.
Depois que o refrão nasceu, eu fiz a canção em um dia. É louco demais ver como a vida passa, ver os tesouros do mundo sendo engolidos por ferro de traça, no rol dos heróis, na liga da injustiça, onde arrogantes... Enfim, aí comecei a versar isso. E aí fui pro estúdio dois dias depois. A gente achou um beat de um cara de Madrid, de um DJ de Madrid, que eu tava fazendo essa pesquisa muito em beat. Foi o meu primeiro disco. Quando eu gravei, dois dias depois já me mandou a mix, e eu parava o carro pra chorar sempre. Então essa música, assim, eu já recebi muitas camisetas que a galera fez, tatuagens, muitas tatuagens, porque o medo me impede de lutar, mas eu acordo a minha alma para sonhar. Então muita coisa aconteceu, e eu penso, foi num momento de dor, foi numa bifurcação da vida, que eu pensei, ou eu desisto e vou fazer qualquer outra coisa, menos arte, menos ministério, ou eu sigo em frente, passo por cima de tudo isso, engulo o choro, subo o queixo e vou pra vida. Então essa música, ela marca a minha vida muito, por isso que a gente fez uma versão com Clóvis Pinho, né? No primeiro DVD, e no segundo DVD a gente resgatou ela com a Gabriela Gomes, que foi uma coisa sensacional. Eu confesso que pra mim é a música preferida do último álbum. Então, enfim, essa é a história.
Que legal, obrigada, viu, Paulinho, aí pela pergunta. E realmente, né, quando a gente sofre, a gente pelo menos está apto a entender o sofrimento do outro, né? Às vezes a gente quer apagar, silenciar aquela dor, mas na verdade ela é combustível para o que há de melhor em nós, né? Quando a gente está ali numa parceria com Deus. Até porque Cristo, que passou por todo tipo de dor,
exatamente,
né? Agora é o nosso sumo sacerdote junto ao Pai. Que legal! E olha, a Helenilze, ouvindo você falar sobre isso, acompanhando suas canções, falou, eu gosto de gente assim, que nem esse convidado, o Felipe Vilela, gente corajosa, inovadora, criativa, que vive, respira, transpira o evangelho de forma profunda e contextualizada. Então, aproveitando aí o recado da Helenilze, falando de contexto, você sempre criou, como você diz, essa música que tem a ver com as nossas vivências, com a rua, com a casa, sim, com as lutas, né? E você, como pastor, eu sei que você também faz um trabalho muito maravilhoso, levando moradia para as pessoas. Então, me fala, seu tipo de música tem tudo a ver com seu tipo de vida e ministério? Como que isso surgiu?
Tem sim. Eu sou pastor hoje em Goiânia. A gente está implantando uma igreja desde janeiro. Estou morando em Goiânia agora. Fiquei 13 anos em Santa Catarina com o pastor Luiz Hermínio, né? Sou do Ministério Mevan, uma igreja que acredito que muita gente conheça, e o meu pastor também. E a gente está vivendo esse desafio em Goiânia. Mas eu me formei em teologia missional, então a minha vertente teológica é muito essa teologia que a gente chama na teologia de teologia prática. Então, sempre a gente chama um termo complexo, né, que se usa para eclesiástico. Então, sempre trabalhei para fora do templo. Sempre trabalhei com comunidades vulneráveis. Eu sou coordenador de um projeto em Moçambique, já tem 7 anos que vou para a África. Em 2019 fui agora furar um poço, terminar a casa de obreiros. Então, eu sempre tive na lida, né, na lida da vida humana em si. Acredito muito nesse evangelho, né?
Sim.
Acredito no evangelho de Mateus 25, no Deus que escolheu ser amado no próximo.
Sim.
Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Então estava nu e me vestiste. Então eu tô sempre na busca da prática disso. Não só no sentido de fazer, mas de alguma forma contribuir com o corpo de Cristo para a gente entender a necessidade desse movimento. A necessidade de perceber esse Deus na vida humana. Então, o que eu faço como pastor é, consequentemente, aquilo que eu canto também. Eu acho que, embora exista essa transcendência, essa coisa, essa experiência mística com a fé, eu acho que a vida cristã, ela é mais visível do que invisível. Por isso que o Verbo se fez carne. Agora, pensa comigo, Renata. Jesus se encarnou. Jesus ficou 30 anos antes de começar o ministério dele. Pensa comigo. Jesus morava num bairro qualquer da cidade. Era Deus morando num bairro. Por 30 anos as pessoas foram vizinhas de Deus. Não sabia que Deus era vizinho delas. Porque Jesus era tão comum, tão carne, tão gente, tão parte da vida, que as pessoas não conseguiram perceber isso. Então eu acho isso muito um apontamento para a fé que eu tenho.
Sim.
Eu quero ser comum, eu quero ser acessível, eu quero me preocupar com as pessoas, eu quero perceber a vida acontecendo em volta. Então, às vezes, a vida no templo, ela é essencial, mas ela pode ser que ela nos roube a visão da vida acontecendo aqui fora. Quando a gente sair daqui, quando a gente sair do culto, o culto continua, entende? Então, eu quero ser esse pastor que produz esse tipo de reflexão. O culto continua na segunda, na terça, na quarta, entendeu? E cuidar do outro, amar o outro, se estender, ser uma extensão de Deus na terra, é o meu objetivo. Tanto quanto músico, tanto quanto pastor, tanto quanto a minha casa, né? A minha família respira isso, eu sou pai de 3. Então, meus filhos respiram isso, entende? Então, enfim, é como a gente tem procurado viver para a glória de Deus.
Amém. Também acredito nesse evangelho do cotidiano. Enquanto a gente estende roupa no varal, troca a fralda de criança, vive, a gente serve. Agora, me diz uma coisa, que impacto isso tem para os outros músicos? Porque você contou essa experiência de uma situação muito triste, né? Que você passou com alguém que era músico, já tinha uma trajetória, e aí você sentiu todo esse distanciamento, né? A pessoa te olhando lá de cima. E o inverso, né? Quando você que é cristão, é músico, tem um monte de seguidores, tem feito aí um trabalho, né, bem fundamentado, tem trazido muita gente. E aí, as pessoas que não são cristãs, quando vê o seu jeito simples, humilde de falar, como é que isso impacta elas também?
Eu recebo mensagens todo dia. Eu recebo mensagens vindo pra cá. Assim, cara, nunca parei pra ouvir um pastor, mas gostei de te ouvir. Eu ouvi uma mensagem. Você pode me mandar a mensagem toda? Eu acho, sabe, Renata, que eu acho que a gente precisa estar muito resolvido com quem a gente é.
Sim.
Porque quando você se resolve, você já não compete mais. Sabe, eu sei para onde eu tô indo, mas eu não tenho pressa de chegar.
Sim.
Entendeu? Não tenho pressa. Não dá para andar muito rápido, porque a estrada é estreita. Então, todo o contexto de internet, seguidores, números, crescer, tudo isso é muito bom, eu quero. Mas tudo, muito disso é métrica de vaidade. Então, se eu não mantenho meu coração guardado, se eu não mantenho a paz, tudo que me rouba a paz, eu tô fora. Tudo que eu preciso fazer que compromete a paz que eu tenho, eu não entro. É definitivamente isso, eu não estou com pressa de chegar. E eu acho que isso acaba produzindo inspiração para outros que estão em volta. Para pessoas mais novas, que às vezes têm até números mais expressivos, mas às vezes o resultado concreto não é igual, porque não, entendeu? Não entendeu a constância, a continuidade. Paulo Nazaré tem uma música maravilhosa, que é uma oração para mim, que ele diz, não é de chegar primeiro, mas é de continuar, no compasso da canção, na hora e no lugar. Então não é sobre ser o primeiro, é sobre continuar, é sobre seguir em frente. Então a minha casa se tornou esse ambiente seguro para muita gente. O cara tá acelerado, ele vai lá em casa.
Que legal.
Entendeu?
Sim.
Então a gente toma um café, a gente conversa sobre qualquer outra coisa. Eu quero ver meus filhos crescer, eu quero beijar minha esposa todo dia, eu quero poder ser um pai bacana, eu quero ser um marido presente.
Sim.
Então a vida, ela é linda, e tá todo mundo buscando um propósito de vida, arrastando para cima, e o bom da vida é a gente estar aqui, se conhecer, tomar um café, tomar uma água. Então eu procuro viver de forma leve, eu não entro no frenesi da métrica de vaidade, na loucuragem toda. Trabalho muito, sou incisivo no que eu quero, mas não perco a paz.
Amém.
Entendeu?
E é como você disse, né? Para quem sabe onde é o destino, né? Que nosso destino é Cristo, né? A salvação tá ali por causa dele garantida. Vai curtindo o caminho, vai curtindo a paisagem, né? E como você citou essa questão da sua identidade em Cristo tá super bem resolvida, isso dá para você transitar entre os lugares, tanto fazer parceria com músicos cristãos como não. Como é que você encara isso? O que você tem feito aí ao longo da sua trajetória?
Eu não vivo numa bolha, sabe? Eu vivo. Então, assim, sou amigo de muita gente, faço parceria. Você tocou uma música aqui agora com o Pedro Skin, artista maravilhoso, tem princípios muito, muito similares aos princípios do Evangelho. Então, tipo, quem produziu o meu disco agora, acabei de repostar, foi o Giba Muji, que tem uma inclinação de fé diferente da minha, mas que tem um caráter que às vezes eu acho ele mais parecido com Jesus do que muitos outros. Então, o ser humano em si, Eclesiastes 3:10 diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Então, todo ser humano tem o que os calvinistas chamam de graça comum, os arminianos de graça preeminente.
Sim.
E os sociólogos de marco moral. Então, independente do nome que se tenha, eu acredito muito que Deus se plantou no homem. Fazer com que o homem descubra e perceba isso é lindo demais.
Sim.
Eu acho que é o que a gente faz ao evangelizar. A gente não planta nada nas pessoas, a gente só mostra para as pessoas que Deus já plantou algo dentro delas.
Sim.
Então, eu procuro estar em contato com o ser humano e tentar evangelizar e ser evangelizado por eles. Então, eu estou resolvido. Sento em qualquer mesa, converso com qualquer pessoa. Nesse contexto de polarização, procuro ficar num lugar de paz, preservar a minha missiologia acima de qualquer outra opinião que eu tenha. Então, é isso. Assim, eu não julgo ter alcançado isso. Parece que eu sou meio um monge, né? Tô falando assim.
Não, mas que nem Paulo.
Essa é a minha busca.
Sim, mas que nem Paulo diz, já tendo vivido, você já sabe agora o que você quer. Deixando as coisas que pra trás ficaram, esse é o jeito de...
É, a minha jornada é essa, entendeu? A distância que eu tô disso, eu ainda não sei. Mas eu tô buscando. Eu tô querendo encurtar a distância cada dia que eu acordo. Eu vou encurtar a distância. Eu quero esse lugar, ser pacificador, ser humilde de espírito. Não quero olhar ninguém de cima para baixo. Resumindo, eu quero me parecer com Jesus.
Bom, saiba que você está alcançando, porque a gente brincou um pouquinho antes de ele entrar no ar. A gente falou assim, parece que a gente que é o entrevistado, porque de tão à vontade que ele nos deixa e de tão simples que ele é. Como a gente está chegando no final da nossa entrevista, eu queria que você fosse até abrindo aí o note para separar uma música que você tem a vontade de cantar para nós, enquanto eu vou lendo algumas participações. Olha aqui, o Gumercindo falou, olha, tô gostando demais desse pastor. Ele falando tem me despertado tanta coisa. Queria mandar um abraço para ele e aproveitar, né, já que ele mora aí na região de Goiânia. Ah, então tá bom. Depois você podia trazer um pouquinho pra gente da sua agenda também, ainda no final, tá bom? Por alguns locais onde você vai passar e tal. Porque aí o Gumercindo tá falando aí, já que ele é da região de Goiânia, né? Então pode deixar, daqui a pouco a gente passa para você. A Laura, na região de Atibaia, falou, olha, tô curtindo demais essa entrevista, muito impactante, viu? Que o Senhor possa trazer mais pessoas fazendo esse tipo de diferença no reino de Deus. Amém, querida. Também agradecendo aqui a Eunice, que é de Goiânia, falou, olha, eu tempos atrás não curti esse tipo de música, agora passei a observar e apreciar. Que coisa
que
boa,
legal, né?
Eu tenho pra mim que quando a letra é boa, o ritmo a gente aprende a dançar,
sim,
aprende a gostar. Quando a letra é boa, aquilo fala conosco. Bom, nessa reta final a gente vai do quê?
Eu vou cantar uma música aqui que eu acho que vai alegrar aí o seu dia. A gente tá, né, nessa caminhando aí pra um final de semana, né?
Sim.
Final de semana meio confuso, porque teve um feriado no meio. Parece que a gente tem dois finais de semana essa semana, né? Mas enfim, vou cantar uma música aqui que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É um samba, é uma música do DVD. A gente vai cantar um trechinho aqui e pedir pra você escutar as nossas músicas lá no Spotify, lá no Deezer, na Apple Music, na Tidal, pra você assistir esses clipes no YouTube. Tá, já tá saindo uma música nova que chama Vida Leve, na verdade chama Faz Parte, e é um samba, é uma música maravilhosa, então enfim, é isso. Eu vou estar hoje lá em Pirituba, na Casa Apostólica Filhos do Reino, hoje, eu tô lá, e no sábado eu tô na Verdade Vida, na Igreja Pastor Djalma Toledo, falando lá também no True Life, que é uma rede de jovens. Domingo eu tô no Mevan Itajaí, depois eu volto para Goiânia, depois vou estar em Brasília, vou estar em Anápolis, enfim, eu não tenho toda a agenda aqui.
Mas aí dá para acompanhar pelo Instagram?
Dá para acompanhar, beleza. Sim, a gente está colocando lá os cards lá, então se você não me segue no Instagram também, ficaria muito feliz em receber a sua visita lá, frequentasse lá nossas redes para ver o que a gente está fazendo.
Legal, enquanto ele coloca a canção para cantar aqui pra gente, eu termino também com a palavra da nossa ouvinte dizendo, Pastor Felipe, que Deus continue te usando poderosamente, suas palavras caíram como bálsamo em meu coração.
Que legal, alegria, obrigado pelo convite aí, agradecer a Universal Music também por essa ponte, né?
Sim.
Que é a nossa gravadora, e tamo aí.
E vamos de música.
Vamos de música.
Mete a mão no pandeiro, no samba, que eu fui criado na praça do professor Maromba. Vulgo baixada no sol quente do Goiás, pelada. Fim da tarde na esquina do Aladinho, samba dá o tom da rapa. Muitas histórias se misturam, mescladas ao interesse. Muitas vidas que se faz como estralo de dedos. Mas na vida é assim, João, você colhe o que planta. E as minhas sementes são com poesia e rap no samba. Porque o fruto nunca cai longe da árvore. E em barraco de madeira.
madeira, já não tem pia de mármore, mas tem gente honesta que acredita no seu sonho, que às 5 da matina, dia a dia, pega o ônibus na labuta louca, negro de um pai guerreiro, que sonha dar pros filhos as chances que não teve, as chances que não teve na labuta louca, negro de um pai guerreiro, que sonha dar pros filhos as chances que não teve. E se Deus é por nós?
Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Canta aí, canta aí. Quem será contra nós? Oh, 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 oh. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Do samba eu sigo, faço minha rima, é ria, vê que vai de encontro, faz apologia, a vida tipo a chia na matina que segue subindo o morro, o varão eloquente pregando dentro do ônibus, truta de madrugada, distribuindo sopa, falando de Jesus e doando cobertor, os obreiros nos hospital, orando pelos enfermos, não se vergonha do Senhor, não, não, porque é guerreiro, se cê tá comigo, dá um glória, bate no peito, essa é a nobre história do cristão brasileiro, se cê tá comigo, dá um glória, bate no peito, essa é a nobre história do cristão brasileiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Obrigado demais, pessoal. Foi uma honra, um prazer muito grande, Renata. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Que ele derrame as bênçãos e a graça dele sobre a sua vida aí.